O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo aqui na Rádio Jornal. As participações de Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho e Carlaile Paes Barreto. E a produção técnica do Big Alves e do Edilson Lima. Carlaile deu o tom aqui para a gente começar, né? O tom mesmo até no sentido de cor, falando aí sobre o Outubro Rosa, que está começando o mês de outubro, e é um mês de conscientização sobre o câncer de mama, né? De prevenção e combate a essa doença que ainda aflige tantas mulheres no Brasil. E o Esporte Clube do Recife lança a camisa rosa do esporte. E evidentemente que esse tema ainda gera muitas discussões, né? O Náutico também lançou aí uma camisa preta, jogou com a camisa preta por um outro motivo, mas também tão nobre, que é a luta contra o racismo. E agora o esporte se engaja de vez aí no Outubro Rosa. A camisa ainda não pode ser utilizada nos jogos, né, Carlaile? Só para atualizar, né? Ela precisa de uma autorização do estatuto, é isso? Uma autorização do pessoal lá, né?
Uma autorização do conselho.
Do conselho, desculpa.
Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos. Precisa ainda disso, os clubes ainda ficam meio que amarrados, mas com principalmente agora nessa época de pandemia, não é necessária aquela reunião ordinária não, você basta o executivo fazer uma provocação e o conselho liberar, pode ser até de forma online.
Muito bem, e aí, o que, é que vocês acham dessa ideia? A ideia em si funciona? Roberto Queiroz, o Náutico jogou de preto, o Sport teoricamente pode até jogar de rosa, é diferente demais. É uma proposta, há uma nobreza, claro, na ideia, mas entrar em campo com essas cores fica muito diferente. O que é que você pensa, Roberto?
Rapaz, eu não vejo nada demais não. O pessoal é que fica fazendo essas invenções sobre a cor rosa, que é uma cor mais para mulher, e eu não acho, eu acho uma cor bonita, a cor rosa. A camisa do Sport, aquela amarela dourada, ficou bonita também. Acho que não deveria ter jogado tanto com ela, porque você não pode também abandonar o padrão principal.
Uhum.
Mas eu acho que o Sport naquela época jogou muito com essa camisa dourada, mas é para vender, né? É dinheiro que o clube precisa, o patrocinador também. Então, é esse o objetivo. Mas eu vejo, acho a cor rosa uma cor bonita. O pessoal inventou isso aí. Os rubro-negros, alguns, não são todos, fazem gozação com o Náutico, que é um clube cor-de-rosa, entendeu? Não vejo nada, é um clube vermelho. Vermelho o Sport também tem. O Sport é vermelho e preto, o Náutico é vermelho e branco, tá certo? Então, ficaram inventando isso, porque tinha torcida organizada do Náutico, do pessoal gay, mas tem gay também. Rubro-negros tem gay, Santa Cruz também tem. Então essas gozações, essas brincadeiras, eu acho que aqueles que fizeram gozação com o Náutico, entendeu, vão sofrer uma gozação. Aqueles rubro-negros que fizeram, vai haver, eu acho que vai haver. O Sport não vai escapar disso se usar essa camisa. Não vejo nada demais, acho que a cor é bonita e que a lembrança, a homenagem, o objetivo também é realmente muito importante. Essa doença que mata tanta gente, né? Então, acho que é uma ideia boa. Tomara que o esporte jogue com a camisa rosa.
Oi, Carlaile.
A discussão é justamente essa que o Roberto levantou no início. A questão de você fugir dos seus padrões tradicionais, né? De suas camisas que estão, das cores que estão no seu pavilhão. Mas é isso, se você usar como homenagem fazer um jogo, e eu acho que o Sport deveria levar para o conselho para jogar com ela, você vai aumentar a venda nas lojas, consequentemente você vai ganhar dinheiro. Também acho que não pode ficar usando tanto.
Tem como
aquela dourada
também,
que o Sport,
né,
todo jogo
gostam,
fora de casa,
né,
usava.
Tem as mulheres também que gostam
não
muito
viu,
da
cara.
Cor rosa, né? E tem torcedoras mulheres,
também,
né, Carlaile?
Eu compraria essas camisas de clubes É, ontem o Independiente Del Valle jogou de rosa, muito bonito. Não compro, só não compro porque é muito caro essas camisas de clube. É. Mas é bem legal. E assim.
Deixa de pirangagem.
E o torcedor.
Rapaz, cara que ganha 100 mil por mês,
é verdade, com essa pirangagem. Eu sou pirangueiro mesmo. Mas o torcedor mesmo que tem condição de comprar, ele compra a camisa 1 e compra a camisa 2. E se tiver a 3, ele compra também. Então isso é importante até para a questão econômica de cada clube.
Ô Ralf, existem vários motivos que levam uma pessoa a torcer por um clube, né? Às vezes você vai acompanhado pela família, é o pai que levou para o estádio, tem muitas histórias assim. Mas tem outros motivos também. Por exemplo, a identificação com as cores. Né? Você gosta da cor, tem gente que gosta do vermelho e branco do Náutico, do vermelho e preto do Sport, do branco, preto e vermelho do Santa Cruz, das três cores. Então, às vezes você se identifica com a cor também. Aí, de repente, vem o seu clube de coração e coloca uma cor diferente. Você acha que mexe um pouco aí com o jeito de torcer? Ou, na era do marketing moderno, né? Na era da venda, do negócio, da camisa que entra rendimento para o clube? Essa discussão está no passado aí, Ralf.
Olha, ela pode estar até no presente, mas há uma conscientização, pouco a pouco, e o marketing faz isso muito bem, que o fato dele torcer, por exemplo, por um esporte vermelho e preto, por um Náutico vermelho e branco, isso, ou Santa Cruz, isso não muda com o fato de se fazer homenagem, colocar uma camisa preta, o outro colocar uma camisa rosa, porque o marketing é suficientemente inteligente para colocar isso como uma promoção, como uma coisa eventual. E está sempre voltando ao uniforme número um, que é aquele da identificação do torcedor e do orgulho dele. Então, o momento diz isso. Agora, paralelamente, o torcedor é um ser inteligente. Então, ele sabe que essa questão de camisa atualmente, é tanto que o marketing quem trabalha isso, é uma questão financeira. O clube precisa faturar, está estacionado. O dinheiro que entra é o mesmo nesse mês do que entrou o mês passado. Para criar um dinheiro novo, inventa uma camisa, um motivo para usá-la e dá dinheiro. Então eu acho que isso quebrou aquela história de que só podia jogar no Sport com vermelho e preto, no Náutico com branco e vermelho. Agora, tem cores que não agradam. É questão de escolha. Tem quem goste do verde, tem quem goste do azul. Eu, por exemplo, vou dito o que eu acho da modernidade, do pensamento do torcedor, que ele evolui e ele tem o entendimento de por que essas camisas estão aparecendo, que é o problema financeiro. Então eu acho que ele não tem mais aquela história, não, só vou se meu time tiver com a camisa original. Isso passou. Agora, cores é uma questão de preferência. Por exemplo, eu perguntei ao presidente do Náutico que a camisa preta, para jogar com ela, se poderia ser inserido como mais uma camisa dentro do padrão do clube. Ele não gostou da preta, acha que a preta cumpriu o seu papel porque foi uma camisa de homenagem. Eu também acho que ficaria ruim jogar com preto num calor que tem aqui no Nordeste, no Norte. O preto acumula mais calor. É a mesma coisa que o rosa. A cor rosa, ela foi tida, o Roberto citou o fato de que era uma cor da mulher. A mulher é tida hoje e sempre será, mesmo concorrendo no campo de atividade profissional com os homens. Agora a CBF colocou a mulher ganhando o mesmo do jogador da seleção masculina. Então, apesar disso, a mulher é tida como um ser frágil. A mulher é tida como um ser que tem que ser cercada de carinho. E o rosa simboliza muito isso. Entendeu? Eu vejo assim. Eu não acho bonito jogar com preto, como acho que o rosa, uma partida ou outra, vai bem. Mas como padrão oficial, não vejo graça também nisso.
Agora, dessas camisas novas que estão sendo lançadas aí, a camisa que eu achei mais bonita é essa do Atlético de Goiás. Preta com essa faixa transversal, é? Transversal, é vocês que...
Isso, é muito
diagonal.
Bonita.
É linda essa camisa. Eu achei que ficou muito bonita essa camisa do Atlético de Goiás, viu?
É, eles mexeram lá no...
Esporte, é igual do Vasco, só que de outras cores o Vasco, né?
Olha, tem umas mais bonitas que outras.
O Sport já jogou, acho que na década de 40, com a camisa dessa, com a faixa lembrando a do Vasco. Mas hoje em dia teria que ter aprovação também do Conselho. É. Eu achei a mais bonita dessas últimas lançadas. Aquela laranja do Sport ficou muito legal. Essa vinho do Sport, mas para mim a mais bonita de todas foi a vinho que o Náutico lançou no ano passado.
Você falou na vinho.
Lançou agora outra camisa vinho?
Falou na vinho. Eu acho a vinho mais bonita do que a rosa. Mas é uma questão de preferência por cores. Isso aí não significa que o clube não deva usar. É questão de cores.
Mas eu acho que...
torcedor do clube,
acho que vocês abordaram.
Uma opinião sincera.
Vocês abordaram a questão de uma forma inteligente. Porque se você faz aquele momento, né, funcionou naquele dia, naquele momento, tá legal. Depois disso, acaba sendo uma coisa assim, forçada,
exatamente,
né?
É, o Náutico fez uma homenagem ao caso daquele rapaz que foi assassinado nos Estados Unidos, com toda aquela movimentação contra os assassinos, né? Porque aquilo foi um assassinato, na verdade, né? O cara foi assassinado ali em plena via pública, com todo mundo filmando. Então foi uma homenagem e pronto. O Náutico não tem o preto nas suas cores, é vermelho e branco.
Uhum. Né? É, não pode haver descaracterização, né?
Exato.
Mas sendo uma homenagem, sendo uma data, sendo um momento, o Outubro Rosa merece todos esses destaques.
E então, foi inteligente, Haroldo. Convenhamos que quem produziu isso pela primeira vez, que os clubes copiam hoje, as empresas que fabricam essas camisas com seus trabalhos, quem pensou nisso, pensou de forma inteligente.
Olha,
usa a camisa para o momento, para uma homenagem, para marcar aquele evento na história, embora não seja definitivo. Achei que isso foi muito inteligente.
O Náutico, na década de 60, década do Hexa, aí de excelentes campanhas na Taça Brasil, que antes da campanha de 67, teve a campanha de 66 também, que o Náutico fez também uma grande campanha em 66. Foi eliminado pelo Santos, foi no ano que ganhou do Santos de 5-3 lá em São Paulo, mas foi eliminado pelo Santos. O Santos era um time espetacular. Perdia,
mas... eliminado, deixa eu colocar aqui uma palavra que Carlyle gosta muito de dizer, Maciel também. Ontem o Cruzeiro amassou a equipe da Ponte Preta, assim como o Cuiabá amassou o Náutico.
É, mas deixa eu terminar. O Náutico usou muito a camisa branca, calção branco, que era o mesmo padrão do Santos. O Santos era branco, todo branco. O Náutico usava também o branco durante... Agora, usou muito e quase que desapareceu a camisa das cores em listras verticais, vermelho e branco. Uhum. Usou muito naquela época. Era branca com a gola vermelha e número vermelho. E o calção branco também. Então, eu acho que não pode exagerar com o segundo padrão. O primeiro padrão é aquele, vermelho e branco, listras verticais. Né? Não pode usar muito, tem que fazer uma dosagem certa.
Só para descontrair, viu, Roberto? O Flamengo, na época dessa, colocou um amarelo e azul, né? Que parece que era o primeiro uniforme do Flamengo, alguma coisa assim. Aí a turma ficou brincando, porque tinha aquele pessoal do Caceta e Planeta na Globo, né? Que tinha o Tabajara, que eles brincavam lá com... Aí fizeram essas comparações. Mas é isso, é marketing. E marketing é para vender. E se você gostar da camisa, você vai lá adquirir. E se você não gostar, não vai comprar.
Aí normal. É questão que não é só tradição, não. Aquela do Flamengo era muito feia, tanto é que não durou muito tempo, não.
Também tem isso.
É verdade.
Isso,
né? E houve um momento no Santa Cruz que havia uma espécie de, digamos, pipico dependência, né? Para usar o termo aí que muita gente usa, Neymar dependência, quando você depende muito do jogador. Mas com o Pipico não balançando as redes no Brasileiro, aí apareceram outros jogadores que foram decidindo as partidas. Na segunda-feira, o Maico Félix também saiu do jejum e fez 2 gols lá no jogo contra a Jacuipense. Mas aí eu te pergunto, Ralf, você acha que ainda tem uma espécie de Pipico dependência lá no Arruda? Há uma expectativa que ele volte a campo já no domingo para enfrentar o Ferroviário lá em Horizonte, na Grande Fortaleza, no Ceará. Ralf?
Olha, continua tendo, porque... mesmo naqueles momentos em que ele participou e não conseguia fazer gol, ficava sempre na esperança de que ele viesse a fazer. Outra coisa também, ele em campo parece que ele infundia confiança no grupo. além de ser um jogador a ser buscado, referência, porque é centroavante, digamos, em tese, a última bola. Então eu acho que nesse espírito aí, o Pipico continua sendo importante, portanto, o Santa continua dependente dele. Você vê que a tentativa dos dois, porque não tinha um Pipico, bota logo dois para ver quem acerta. Botou por atacado para jogarem lá o que vinha jogando, o escapando o nome aqui do centroavante, jogou com a camisa 11.
Vitor Rangel.
Já viu o Vitor Rangel e botou mais o Maicon Félix para ver quem dos dois vinha a deslanchar. E o Maicon Félix conseguiu fazer gol, mas só nessa partida. Então você note que isso aí, e nós mesmo ficamos o tempo todo perguntando: o Pipico volta na próxima? E catalogamos como uma espécie de reforço para o Santa Cruz. Isso aí é uma demonstração clara que o Santa ainda é dependente dele, porque apesar do Maicon Félix ter feito dois golaços de cabeça e foi muito importante naquele jogo, foi o melhor jogador em campo, mas ainda não é uma realidade, não é um prego batido ponta virada, não está testado. E o Pipico foi testado pela regularidade por muitas e muitas partidas, ainda hoje é o artilheiro do clube. Daí porque eu acho que essa dependência ainda permanece, e só espero que Pipico volte fazendo gol, que é para manter assim essa expectativa no futebol dele.
É que a gente falou do Santa Cruz, abraçar aqui o Romualdo lá em Juazeiro. Alô, Juazeiro, muito obrigado aos amigos da Bahia nos acompanhando pela Rádio Jornal FM 90.5, Rádio Jornal Petrolina. Ô Carlyle, se no Santa Cruz existe realmente essa Pipico dependência, tomara que ele volte voando, né? Porque os atacantes deixaram a desejar em algumas rodadas. O Maicon Félix aí tirou o Santa dessa seca dos gols do ataque. O Marcelo Martellotti até falou sobre isso depois do jogo. A nossa torcida para que o Pipico, aliás, que o próprio Pipico não passe de novo por esses momentos, né? Ele demora um mês para se recuperar e até mais, né?
Até pela idade dele, né? Vai ser cada vez mais difícil ele manter uma regularidade. Ele manteve isso no ano passado porque ele vinha jogando. Esse ano ele foi muito bem naquele clássico contra o Sport. Na verdade, ele foi decisivo, né? Porque não vinha jogando bem. E depois que ele fez o primeiro gol, ele apareceu e fez o segundo gol, eliminou o Sport. Mas antes disso, ele não vinha bem. E agora, depois de outro momento sem treinar, machucado, dificilmente ele vai voltar naquela fase. Acho que o Santa Cruz, com isso, ela transferiu a dependência. Deixou de ser de Pipico e passou para outro P, Paulinho. Hoje o Santa Cruz é mais dependente de Paulinho, que foi o melhor jogador do futebol pernambucano no primeiro semestre. E agora é o grande jogador do Santa Cruz, porque marca, ele cria, ele arma, ele aparece para finalizar. Quando o Santa Cruz não tem Paulinho, é mais difícil ainda criar. Claro que com a chegada agora de Chiquinho, de outros jogadores, deu para dividir um pouquinho mais a responsabilidade ofensiva. Mas eu acho que hoje em dia o Santa Cruz é mais dependente de Paulinho do que de Pipico.
Bom, Roberto, se no Santa Cruz existe essa Pipico dependência, no Náutico a Giancarlo dependência é absurda, né? Expectativa que ele volte no sábado e seja o comandante do meio de campo alvirrubro nesse jogo contra o Confiança, que é um jogo decisivo, senão o Náutico vai ficar ali no meio da tabela paquerando com zona de rebaixamento, né?
Pois é, agora já tem Rui também, né? O Rui já chegou.
Sim, o Rui, é.
E dizem que o Rui é um bom jogador. Curitiba não quer, mas ele é bom jogador. Então, vamos esperar que seja. Eu não vou dizer nada, não conheço. Não me lembro de ter visto o Rui jogar. Então, vamos esperar que seja e que ele possa até fazer o treinador do Náutico fazer o que fez o treinador do Sport. Chegou o Thiago Neves e ele não mexeu no Mugni. Botar os dois para jogar ali, para alimentar o ataque.
Uhum.
Foi o que aconteceu com o Sport. Vamos ver se ele pode até fazer isso. Acho que não vai fazer, não, mas volta o Giancarlo, já volta, já melhora a força ofensiva do time. Então, tem o Rui já para fazer ali um balanço, não digo um revezamento, porque o Giancarlo aguenta 90 minutos, mas para dar uma reforçada. Quando o Jorge Henrique, que não aguenta 90, só, o Jorge Henrique só aguenta 45. O primeiro tempo ele vai, se mexe, divide bola, corre, volta para ajudar na marcação. Mas aí no segundo tempo você já vê uma diferença. E é claro, essa diferença, por quê? Porque ele já tem uma idade para jogar futebol um pouco avançada, já está com seus 35 anos de idade, o cara sente. É uma coisa que exige muito da pessoa, desse tal de jogar futebol, das articulações, joelho, tornozelo, enfim, tudo. Então, ele já tem o Rui aí para fazer dar uma equilibrada. Quando o Jorge Henrique começar a cansar, ele ter o Jean Carlos e ter o Rui. Vamos esperar que eles encontrem realmente, porque ali no comando do ataque o negócio tá brabo. O Chiesa jogou, já machucou de novo. Então, passou esse tempo todinho fora, já machucou de novo. Vamos esperar que esses meias, como o Jean Carlos e o Rui também, sejam um meia que faça gol, para ajudar essa turma. Depender de gol de Eric, meu amigo, é complicado.
Bom, já que a gente está falando desses jogadores que causam dependência, né? No melhor sentido do termo, dependência aos seus times, Ralf, no esporte não tem, né? Quem seria o jogador hoje que sai e você diz, vai fazer muita falta aí? Luan Poli?
Bom, a partir de agora...
O Thiago Neves, mas o Thiago Neves está começando, né?
Mas tudo indica pelo histórico dele que pode ser um jogador assim, que saiu do time. O Bárcia, por exemplo, antes da pandemia, quer dizer, a gente tem sempre no clube alguém que vai se destacar. Mas ainda voltando aí a Jean Carlos, se você me permite, é difícil não ter dependência de um jogador que está com esse histórico esse ano. Ele tem 10 gols marcados em 23 partidas que fez pelo Náutico. E ele é meia. Jean Carlos é o oitavo em assistência diretas para o gol. E nessa Série B, está na estatística da CBF. Uhum. Jean Carlos é o quinto jogador que mais marcou gols. Está aí na artilharia. Tem 4 gols pelo Clube Náutico Capibaribe. É o artilheiro do Náutico e, segundo dados da própria CBF, ele é o segundo atleta em finalizações da competição, com 24 chutes em 9 partidas. Então o cara, quando sai, tem que fazer falta. O histórico mostra bem isso, né?
Ele está perdendo para Keno, né? É isso?
Keno não, fez... Eu não sei exatamente
a tá
estatística
primeira divisão.
Do Keno.
O Keno fez 6 gols em 2 jogos.
Meu Deus. Mas ele, Keno é atacante, ele é meia.
Eu sei.
Ele se desse assistência, deu 24 chutes. Se ele fizesse isso como meia, já bastava. Mas, entre outras coisas, ele também é artilheiro.
O Ronaldo sente muita falta dele. Sente muita falta. O treinador não quer dar essa valorização toda por causa dos outros que entram no time. Ele não está errado. Mas o Jean Carlos é um jogador que chuta muito de fora da grande área. O time do Ronaldo ficou realmente sem chutar quase nesse último jogo. Foi um chute a gol. Foi uma pobreza.
Além disso, Roberto,
pobreza gigantesca.
A Ponte Preta lembrou o Náutico ontem. Tem a vez, tem o dia.
Tem sim. Mas o Náutico...
E Jean Carlos é um jogador que não tem substituto, não apenas pela questão técnica, mas também pela característica dele. Ele faltou essa característica. Se lembra que a gente falou muito no Náutico contra o Cuiabá, a saída de bola deficiente, porque não tinha quem vinha buscar. Jorge Henrique já fez isso até algumas vezes, mas ele não conseguiu. E Jean Carlos é aquele jogador que é o 10, é aquele armador, mas ele cai como ponta esquerda, ele cai na direita, ou seja, ele movimenta, ele dá opções para o passe. E é bem interessante esse debate que Haroldo levantou, porque o Santa Cruz tem isso com o Paulinho, o Náutico pode ter com o Jean Carlos, e o Sport não tem. Por quê? Você não tem um grande jogador, você tem Maidana que está muito bem, mas se entrar Chico, Adrielson está bem também. No meio de campo, saiu o William Farias, que era o melhor jogador. O Sport se manteve estável lá na frente, lá no meio. E no ataque também não tem ninguém que está despontando. Ou seja, o time do Sport está mais equilibrado, está mais coletivo, mesmo sem um grande jogador para chamar atenção.
Amigos, Carlyle, Roberto, Ralf, o Bahia mostrou a sua cara aí com o Mano Menezes. De repente vai lá no Rio, ganha do Botafogo, saiu da lanterna e saiu da zona de rebaixamento. É o 16º. O presidente do Bahia, o Guilherme Bellintani, dizia que o time não jogava mal. E alguns resultados apareceram aí, alguns resultados foram ruins, mas a produção do time em si não era ruim. Aí ele demitiu o Roger Machado. E aí veio o Mano Menezes e o time estava tentando reagir. Mas
três derrotas.
Mas é, muito mal. Aí veio esse jogo contra o Botafogo. De repente, o time do Mano...
encaixou.
No domingo vai dar mais trabalho pro Sport, né?
É, no jogo contra o Atlético
do Paraná... ganha pelo menos um pouco mais de confiança.
O jogo contra o
Atlético realmente ele não vinha jogando tão mal, não. Mas o time do Bahia, por exemplo, ele não ganhava... não ganhava 9 partidas. Gilberto não fazia gol há 10 jogos. Ontem foi meio louco, né? Porque ontem tinha tanto jogo legal para ver que eu saí zapeando, TV Jornal com Libertadores, vi boa parte desse jogo do Bahia também, acabei com o NBA, que também é tá nas finais já, e é muito legal. Mas fiquei, até por ser o próximo adversário do Sport, e estou escalado para fazer esse jogo do Sport com o Bahia, e aí fiquei prestando um pouco mais de atenção para saber essa evolução do Bahia. É um time que manteve o jeito de Roger jogar, fechadinho e contra-ataque. E aí foi letal. O Botafogo perdeu várias oportunidades, e é bom ver que o Botafogo não é tão parâmetro não, né? O Botafogo ganhou apenas um jogo nesse campeonato, tanto é que está na zona de rebaixamento.
É isso.
Mas o Bahia pelo menos ganhou um pouco mais de confiança. Ontem já não jogou com o Rodriguinho, mas, por exemplo, Gilberto e Elber voltaram, e Gilberto voltou bem. Cleison não voltou tão bem. Rossi levou o terceiro cartão amarelo, não joga, mas também não está tão bem. E Gregory jogou bem. Ou seja, é o mesmo Bahia desde a Copa do Nordeste, mas que não conseguia ainda estourar. Mas pelo menos ontem, com essa vitória fora de casa e já saindo da zona de rebaixamento, ganha confiança para enfrentar o Sport.
Mas veja o que se falou ontem aqui e o que eu levantei ontem também. De que o Bahia, mesmo por baixo, é um adversário que o Sport não pode ir para lá achando que vai ganhar fácil. Não seria fácil. E ele já tinha jogado razoavelmente bem, embora tenha perdido. Parece que foi 1-0 para o Atlético do Paraná. Lembro da entrevista do Mano depois do jogo, em que Mano dizia que agradou, embora o time tenha perdido, a maneira de jogar. E ontem contra o Botafogo, ele foi melhor que o Botafogo. Razão porque saiu com a vitória. Então significa que é um time que está em crescimento e vai encarar o Sport como um grande clássico. Eu considero que vai ser uma partida encardida no domingo lá em Pituaçu. Seria, mesmo se não tivesse acontecido essa vitória diante do Botafogo, que fortalece mais o time do Bahia. Seria pela rivalidade, pela questão do Nordeste, o Bahia briga para ser o melhor, porque o Sport foi o melhor em estrutura de clube, em tudo, esses anos todos. E o Bahia queria passar adiante agora, desde a Copa do Nordeste, que o Bahia quer provar alguma coisa. Então isso faz com que o espírito do jogo mude e seja um jogo altamente competitivo. É o que a gente está esperando para o dia 4, domingo.
O Botafogo é um time esquisito, né, Roberto? Tinha até uma piada no Rio de Janeiro que dizia o seguinte: quando é que o Botafogo vai empatar de novo? Aí ele perdeu pro Bahia.
E... 8 empates. Uma vitória. 3 derrotas.
É um time estranho, para usar uma palavra diferente.
Na 19ª posição com 11 pontos ganhos. Mas ainda tem 11.
O Bahia aproveitou essa instabilidade aí do Botafogo e ganhou o jogo no Rio. E tem que ser assim, no Brasileirão, assim como o Sport foi lá e ganhou do Grêmio em Porto Alegre, você tem que ter esses resultados que empolgam, né?
Rapaz, olha, eu acho que os jogos, eles passaram, a menos quando há uma grande diferença técnica de um time para o outro, mas eu acho que os jogos, com a falta de público, eu acho que os jogos passaram a ser muito, muito equilibrados. Enquanto eu estou aqui, agora que parou, mas eu estava vendo aqui, passou mais ou menos uns 50 minutos repetindo os melhores momentos de Atlético de Goiás e Corinthians. O Atlético de Mancini deu um vareio de bola, era para ganhar o jogo. O Cássio fez grandes defesas, salvou o time do Corinthians da derrota nesse jogo de ontem. O Atlético de Goiás é um time que deu uma encaixada aí bem, tá bem no campeonato, jogando bem. Ele tem perdido alguns jogos, perdeu o jogo em casa e tal, mas ele tem jogado bem.
Mas anote aí, tá chegando o momento na tabela da metamorfose. Isso na Série A e Série B. Quem tá por baixo, na hora de levantar, é agora. Aqui já se falou, vocês já levantaram essa questão de que os grandes estão tendo que dividir o plantel por causa da Libertadores, da Sul-Americana. Isso dá chance a quem está na parte de baixo de pegar o grande meio desfalcado para emplacar um bom resultado. Então, é um momento de metamorfose na tabela.
Aliás, é o que vocês estão falando, o Raul falou aí sobre Libertadores, né? Eu estava ouvindo ontem a transmissão, acompanhando a transmissão do SBT, aqui na TV Jornal do jogo de São Paulo, imaginando que São Paulo pudesse fazer uma graça lá em Buenos Aires, muito difícil no momento do São Paulo, contra um River Plate, mas o jogo até foi duro ali no segundo
quase
tempo.
Quase faz a gracinha, viu?
É, no segundo tempo teve chance, né, Roberto? Inclusive teve. O zagueiro salvando, bola que ia entrar e o zagueiro tirando em cima ali na pequena
São
área.
São Paulo perdeu boa chance de ganhar o jogo.
É verdade. Agora a informação que me chamou a atenção, gente,
mas
foi a seguinte. O Théo José, o narrador da partida, disse: atenção, pessoal aí, a diretoria de São Paulo garante que, independente do que aconteça aqui, o técnico é esse até o fim do ano.
Foi um reforço.
É o técnico mais prestigiado da história do futebol brasileiro.
Que coisa, né?
Agora veja o que aconteceu ontem, Haroldo. Foi o primeiro jogo do River Plate em 6 meses.
Meu Deus do céu.
Imagina quando a gente... Não, ele... no normal,
ele
normal.
Não jogou aqui com
quando
o São
passa
Paulo?
Um mês de férias.
Sacanagem.
Na primeira partida de uma temporada regular... Só um minutinho, Roberto. Você vê... Não, é o primeiro jogo. Então, tudo bem. Um mês. Mas imagina 6 meses.
Acho que foi o segundo jogo.
Não, ele jogou em São Paulo com o próprio São Paulo já.
O jogo foi empate, é.
O River não é
Perdão,
o primeiro jogo,
o jogo
não,
contra o São Paulo, o primeiro jogo, tinha sido o primeiro em 6 meses.
Sim,
esse
sim.
Foi o segundo.
Ele
empatou então, em São Paulo. O São Paulo não conseguiu, não conseguiu jogar bem depois de uma equipe passar 6 meses sem treinamento. E ontem parecia que era o São Paulo que estava muito tempo sem jogar. Porque o River Plate jogou muito melhor. Eu vi esse depois desse
BT. Eu achei o contrário. Achei que o São Paulo jogou melhor. Achei que o São Paulo
segundo
jogou
tempo,
melhor.
O São Paulo cresceu pela questão
fazer
física.
Gol.
O primeiro
eu
tempo, assisti, o River Plate jogou
você
muito
já,
melhor.
Você já disse aí que saiu passando de um para o outro e foi ver não sei o quê, até a basquete.
Exatamente.
Eu fiquei o tempo inteiro no Exatamente. Jogo do São
aí
Paulo.
Aí não dá para ver mesmo, não.
Não dá não, galera.
Fui dormir 3 horas da manhã
bom.
Ontem. Ontem
é
não,
porque
hoje.
O São Paulo também leva um azar
eu vi
desgraçado.
Eu vi o primeiro tempo no SBT, achei o River Plate melhor. Depois eu vi o jogo do Bahia. E depois, lá de madrugada, eu fui ver
então,
parte do segundo tempo do jogo
do
River
São Paulo,
Plate.
Não.
Mas aí o River Plate já tava cansado. Mas o River Plate chegava com extrema facilidade no gol de São Paulo, na área de São Paulo.
Foi um jogo lá e cá. Mas o São Paulo teve muitas chances de ganhar o jogo. Ele perdeu no segundo tempo, perdeu umas duas chances na cara do goleiro, duas ou três. O goleiro salvou.
Mas aí foi a questão física, né? O River Plate não aguentou.
Eu sei lá o que
tempo.
Danado foi, eu só sei que o São Paulo era pra ganhar o jogo. Não sei se era questão física. Achei que o São Paulo levou azar no jogo.
Claro
agora,
que era.
Agora o Raí,
tá sei,
como disse aí o Haroldo,
meses sem jogar,
que o Theo,
claro que no
o
segundo tempo
José,
cai.
O problema do São Paulo foi um jogo com esse tal de binacional que ele perdeu, não sei nem de onde é esse binacional, hein?
Né, do Peru,
sabe,
é porque
não.
Reclamou por conta da altitude. Só que o próprio River Plate meteu 2 goleadas, em casa e fora.
Então esse não foi o segundo jogo do River Plate. Já foi o quarto ou quinto.
Antes da pandemia, Roberto.
Antes da pandemia.
Foi antes da pandemia, foi?
O River Plate meteu 6-0 nesse binacional aí.
E o São Paulo perdeu, né? Foi lá nas alturas, foi?
Só confirmar aqui
esse binacional
foi na altitude.
Foi 2-1 pro binacional.
Foi na altitude, mas podia jogar dentro d'água, Roberto. O time é muito fraco.
Eu sei, mas é assim mesmo. Se embananou com um time fraco.
Agora,
o Aro...
é muita convicção num trabalho, né, Ralf? Manter o Fernando Diniz. Claro que a gente não vai ficar aqui levantando a bola pra derrubar o rapaz. A diretoria de São Paulo deve ter as suas avaliações. Mas não tem resultado, não teria na cultura do futebol brasileiro, vamos ser muito honestos, na cultura do futebol do Brasil, o cara não tem resultado pra ficar, né, Ralf?
Rapaz, não tem, eu me surpreendi.
Agora danada é que o São Paulo é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com 19 pontos.
No Brasileirão até que não tem pra reclamar 19 muito, não,
né? Pontos, tá aí.
Terceiro. O problema é que a torcida de São Paulo é apaixonada por Libertadores, né? Eles querem Libertadores, aí...
Roberto,
e outra
eu vou,
coisa.
Eu vou desenvolver um raciocínio aqui.
Os torcedores de São Paulo, de todos os clubes e do Rio, querem ganhar tudo. Ninguém quer perder nada. Ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Como é que vai satisfazer esse povo, hein? Porque só ganha um.
É verdade.
Todos nós estávamos esperando a queda. Não vai dar tempo, não, né?
Corrigir. Foi o terceiro jogo do River Plate, viu? A primeira goleada contra o Binacional foi antes da pandemia e a segunda foi depois da pandemia.
Eu queria falar da cultura do futebol brasileiro, porque a gente esperava a queda do técnico do São Paulo ontem. E o Raí chegou no fim do jogo assegurando a permanência dele.
Não caiu.
E hoje, o noticiário de São Paulo traz uma demissão de um treinador que a gente fica perplexo, dado o Cavalcante, nosso conhecido aqui.
Sim,
tá na Série D, dirigindo o Ferroviário, invicto no G4, e foi demitido por causa do empate diante do Cascavel ontem, em 0-0. Ele ganhou, foram três rodadas só. Ele ganhou a primeira de 4-1 para o Nacional do Paraná, empatou o segundo jogo com a Portuguesa do Rio em 1-1, e empatou ontem, mas está no G4, pela vitória e pelos empates. E, no entanto, foi demitido. Você vê, isso é uma cultura perversa. A
ferroviária,
né,
de onde, Rolf?
A ferroviária de Araraquara.
Ah, ferroviária.
Ferroviária.
Isso.
Aliás, falar em técnico que vai se mantendo, o Lisca é que vai com um trabalho consistente lá no América Mineiro. Diga, Rolf. Ô, Carlyle.
Não, sou eu. Está bem, ainda está na Copa do Brasil. É porque ontem a gente foi muito duro aqui com o Náutico, porque realmente a partida do Náutico foi muito ruim. Mas depois os relatos dos jogadores e comissão técnica que voltaram de Cuiabá foram assustadores, né? Eles disseram que vários jogadores vomitando, passando mal ainda no vestiário, a gente fazendo o jogo, e o goleiro do Náutico, o Jefferson, ainda no primeiro tempo, ele estava passando mal. E naquele momento eu falei, será que é Miguel? Porque os jogadores de linha não estão sentindo. Com 30 minutos de jogo, o goleiro do Náutico passando mal, e disseram que tinha lá fumaça por conta de toda queimada lá no Centro-Oeste. O calor absurdo, com mais a umidade baixa, disse que teve muita gente passando mal e teve jogador até que se escorou assim, caiu do banco durante o
intervalo. Mas esse relato só existe com o Náutico. Os outros clubes não relataram nada disso lá. Náutico é que se desmanchou.
Olha, agora, vamos torcer, mas que nessa seja época verdade. De queimada, Ralf, deve ter potencializado isso, né?
Olha, a fumaça, o cearense tem uma expressão interessante. O Náutico, se não ganhar sábado da equipe do Confiança, vai estar na peia, porque está todo mundo chegando até o Cruzeiro. Se ganhar uma partida, se o Náutico não ganhar do Confiança, o Cruzeiro passa na frente pelo número de vitórias, vai ficar com o mesmo número de pontos, e o Cruzeiro vem aí embalado, né? Você vê, o jogo de ontem do Cruzeiro foi irretocável, coisa espetacular.
Foi muito pobre o futebol do Náutico. Vamos esperar que tenha sido isso mesmo, porque ele tem empatado alguns jogos dentro de casa, mas não é com aquela pobreza de jogo lá na frente. O time não fez nada, chutou uma bola a gol. É uma vergonha um time jogar 98 minutos e chutar uma bola a gol, entendeu? Então, torcer que o técnico hoje disse os jogadores que passaram mal, entendeu? Antes do jogo e durante o jogo. Então, torcer que tenha sido isso mesmo. Então, o Náutico é favorito para ganhar da equipe do Confiança no próximo sábado.
Vamos bom, torcer. Saíram os confrontos da Copa do Brasil, só para fechar aqui, né? Santos e Ceará, bom aqui, interessante. Juventude e Grêmio, aí a briga deles lá, dos gaúchos. Botafogo e Cuiabá, o Cuiabá tem chance, hein? Botafogo e Cuiabá. Fortaleza e São Paulo.
Botafogo e Cuiabá?
É, na Copa do Brasil.
E o segundo jogo é em Cuiabá, né?
Isso mesmo.
Ah, vamos ver a foto do Cuiabá agora.
Fortaleza e São Paulo. O Rogério Ceni enfrentando aí seu ex-time. Flamengo e Atlético Paranaense, tá aqui um bom jogo também. Atlético Goianiense e Internacional. Palmeiras e Bragantino, aí é o duelo paulista lá, se bem que o Palmeiras tá num canto, o Bragantino tá no outro aí no Brasileirão. E Corinthians e América Mineiro. O América Mineiro que já ganhou 7.290.000 em premiação na Copa do Brasil e terá como adversário aí o Corinthians, o Lisca. Olha aí.
Dá pra pagar a folha uns 3 anos.
É por aí, Alberto.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.